María de Lourdes, su expliquez no nos deja sin procurar con la narrativa.
Sin preocupar
con
esses
narrativa.
Óculos não estão funcionando bem.
Ela fez uma distinção importante entre depressão e melancolia.
Sim.
É verdade. Acho que
a Maria Rita Kiel, né? Ela tá falando do vídeo da Maria Rita Kiel.
Sim.
Que fez a distinção entre depressão
entre
e melancolia.
Entre depressão e melancolia. Fernanda, você já escreveu. Aí está Gustavo também. Está Teresinha.
Teresinha.
Olha, Teresinha. Bom dia, boa tarde, Teresinha. Como é que vai a vida por aí? Teresinha está com a mãe?
Com a mãe, e aí?
É, na fala do professor, ele disse de reler os livros. No receio de um de jeito nenhum. Só se tiver que fazer trabalho. É um tempo usado para ler outros. A vida está muito rápida. Que eu gosto às vezes de reler alguns poemas, alguns contos.
Aí o pessoal tava falando da Black Friday e do dia de ação de graças aí.
É, Gustavo disse, hoje é o dia da ação de graça. Hoje é o dia da ação de graça.
Hoje?
Amanhã é Black Friday.
Ah, é verdade, hoje é a ação de graça.
Hoje é o dia da ação de graça.
Que
por isso a gente tá comendo frango aqui.
Claro.
Hoje é o dia da ação de... Substituímos o peru pelo frango.
Exato, exatamente.
É, hoje é o dia da ação de graça, amanhã é Black Friday. A tradição nos Estados Unidos que acabou sendo incorporado aqui. Só que aqui tudo pela metade do dobro.
É.
Mas no caso do Espicast.
No caso do Espicast, não, é de verdade, hein?
Carlos Porentini fala de Peru. É Peru é que a gente. A Cíntia disse: Black Friday começou com uma queima de estoque antes do Natal para renovar os estoques de produtos físicos, eletrodomésticos, etc. Nesse dia depois do dia da ação de graças, pegamos aqui no Brasil. E virou mês. Aqui. Olha. Todo mundo sabe da história de,
das coisas, né?
Das coisas dos Estados Unidos.
O Thanksgiving é o dia de comemorar a colheita, disse Gustavo Especi.
Como você sobreviveu nos Estados Unidos?
Falando como um latino. Falando, eu vou dizer isso.
O Thanksgiving, pai. Puta que pariu.
Não é tanque.
Você jogou um alemão, assim, um sotaque meio alemão.
Não, quando eu vou para a Alemanha, para os países do leste europeu, e falo alemão lá, eles me dizem, você é italiano, né? Eles veem o sotaque italiano. Mas em Estados Unidos, o meu sotaque é latino.
Sim, sim.
Um típico
total.
Latino.
Não, mas eu não tô típico latino falando latino. Só tô me perguntando se as pessoas podiam te entender. Porque é bem
é difícil. Que assim, quando eles viam minha fisionomia,
aí já
eles
ganhavam.
Esperavam um latino.
Claro.
Que você viu quando vem um indiano, por exemplo,
já sabe.
Eles já estão esperando um sotaque indiano. O sotaque indiano em inglês é
ótimo, eu adoro.
Eu adoro. Típico.
Eu gosto muito. Eu falaria assim.
The cable. The cable is...
The cable.
Is caput. Como é que era? Ah, não. Os nossos vizinhos
lá na Alemanha.
Indianos na Alemanha.
Nossa, aí, era terrível, porque lá, quando a gente morava na Alemanha, a gente morava numa casa, era tipo três casas, três apartamentos em uma casa grandona. E aí, era assim, no nosso era do meio. E a porra do modem da internet
e o cabo
da internet ficava no nosso apartamento.
E o cabo ia para outros
assim,
lados.
A gente, embaixo da gente moravam os indianos, computeiros, e em cima da gente moravam chineses, que também sabiam de tecnologia. E a gente não sabia nada de tecnologia. E aí todos os dias eles batiam lá na nossa porta, perguntando se a gente tinha feito certo a conexão da internet, porque tinha caído a internet por algum motivo. Era terrível, assim. Devia botar no de alguém que entendia.
Chineses,
né?
Brasileiros, argentinos e indianos. Era muito bom.
E todos eles trabalhavam com tecnologia, menos a gente, né?
Teresinha disse, eu sou uma pessoa que não quero chegar na velhice. Não quero. Quero ir enquanto estou nova, bonita. Se não, não se preocupem, estou fazendo terapia.
Eu também. Eu até falava por muito tempo, e ainda falo um pouco, ainda acredito, que eu quero morrer cedo. Mas é também porque eu vivi tanta coisa já na vida, que eu acho que eu vou morrer cedo, porque vai chegar uma hora que vai esgotar um pouco pra mim. E a, só que agora falando sobre a velhice, entendendo, talvez eu não acho tão terrível ser velho. Mas eu tinha um grande terror, assim.
Eu
não
vou
queria.
Te falar uma coisa. Eu, por algum tempo, pensei, como Borges e como Heidegger, que a morte é o que faz sentido para a vida. Que se, de algum modo, ser para a morte faz com que você se coloque algum sentido na sua vida. E eu acho que... Eu pensava assim... Hoje eu não penso assim. Hoje eu penso que se eu pudesse viver mais, eu vivo.
Sério? Não, vivo. Eu nunca vivo. Seria um vampiro. Você seria um vampiro?
Um vampiro. Eu viveria tudo o que puder.
Eu nunca seria um vampiro. Eu vivo tudo que tiver pra viver.
É.
Tudo que tiver pra viver, eu vou viver.
Então,
mas assim... Putz... Até umas horas, né? Porque chega um horário que vai dar pra mim.
Não, olha todos os livros que eu tenho pra ler, sabe? E estão publicando mais agora. Então, não, já tem um livro da Sintoma, Inconscientes da Sintoma, que a Josiane acabou de me mandar. Olha, já tenho esse livro aí para ler. Então, não quero morrer, eu quero continuar. Se eu tivesse que dar alguma coisa em troca para poder...
Seria um vampiro, então.
Se eu seria um vampiro. Eu seria um vampiro, você.
Nossa, pai, que coragem.
E viveria, que coragem. Viveria eternamente.
Eu não. Eu sou como a Terezinha, eu quero viver enquanto eu tô jovem e bonita.
Gustavo me disse que eu não sou velho.
É.
Gustavo disse que não. É velho que há uma idade, não há idade para o cuidado de si. Também acho. Eu acho que a gente tem uma prática do cuidado de si. O que não tira é... digamos assim, pequenos excessos.
Sim.
Ou seja, eu acho que você não pode estar em função de uma vida, do cuidado de si, para poder chegar saudável à velhice. Então você não fuma, não bebe, não come gordura, não isso, não aquilo.
Não por isso, né? Não, por isso. Mas é bom às vezes, né, não fumar.
Então, tudo bem, mas não digo que você fume até se acabar.
Então, vai ficar se privando porque acha que vai chegar saudável na velhice?
Isso eu
tá achando errado, porque você pode ter qualquer outra doença.
É uma aposta,
né?
Uma aposta que pode não dar certo.
Eu concordo que as pessoas deixem de beber e fumar por uma questão de agora, né?
Agora, mas não para o futuro. Que... Não, é porque agora não quero.
Exato. Porque
agora
não
quero, não faz sentido para mim.
Sim.
Então tudo bem. Agora, as pessoas que vão tocando a vida fazendo isso, isso faz parte de um cuidado.
Acho que temos, né, pai?
Temos o quê?
Temos o programa já feito.
Não, falta aqui.
Não,
espera.
É que já são 15 para as 2, a gente precisa preparar as coisas.
Mas espera um pouquinho, porque tá hoje bom. Temos...
A gente tem o último Freud e Lacan no
Freud
plural.
Freud e Lacan no plural com
hoje
a
Hoje é últimos,
com a Débora,
vários últimos, hein?
Pois é, com a Débora...
Vários últimos.
Damasceno.
E a gente tem que preparar, então...
Cíntia diz o seguinte, não há uma velhice só. Tem idosos muito ativos, por exemplo, os psicanalistas, trabalham e estão mais ativos com chegar à idade.
Então, isso é uma coisa. Como que o psicanalista sabe a hora que ele tem que parar, né?
Como o psicanalista
porque,
sabe?
Porque você não sabe. Eu acho que tem um limbo que você não sabe que você tá velho. E você já tá meio lelé das ideias.
Sabe quem?
E aí, quem que vai te avisar?
Então, até uma coisa que é interessante. Michel Foucault relembra que quando as pessoas morriam em alguma batalha, em algum lugar, havia uma tradição que fazia com que alguém tivesse que queimar seu corpo. Ou seja, seu corpo não podia ficar largado. Porque se ficava largado, não fazia passagem pelo Hades até chegar a seu ponto, a alma.
Uhum.
Então o que acontece? Se você não era queimado, sua alma ficava vagando no mundo dos vivos. Então era uma alma em pena, uma alma penada, que ficava vagando no mundo dos vivos. Então alguém tinha que queimar teu corpo. E a tradição dizia que alguém tinha que colocar duas moedas de ouro para que o barqueiro fizesse a travessia.
Sim.
Então você tinha que viver uma vida de tal forma de que alguém pudesse gastar duas moedas, queimasse o corpo para que sua alma continue. Eu acho que isso é
não Foucault, seja um estúpido, né, no caso.
Então, Foucault estava dizendo...
Ou seja, tem alguém do seu lado.
De algum modo, você tinha que ter alguém
cultivar
próximo.
Cultivar alguma relação.
E aí que está a amizade, acho. Ah, a amizade, me parece que é esse ponto. A amizade é o ponto no qual alguém vai te dizer... Emília,
não se preocupa, eu vou botar as moedas lá.
É, não, não vai por aí.
Ah, sim.
Não vai por aí, para. O amigo é o cara, é a mina que vai te dizer...
Você tá maluco já.
Cara,
chega.
É, acho que tá... Já
deu.
Já
deu, né?
É. Então, acho que você tem que ter uma vida de amizade, de relações, de proximidade, de amor, na qual alguém de muita confiança, porque não é um qualquer um que vai te dizer isso. Qualquer um você manda passear.
Né?
Mas,
e também não pode ser o filho, né?
É... Depende da relação.
Às vezes o filho...
É, pois é, o filho...
Eu acho que é melhor que seja um amigo. O filho fala que... e o amigo...
Eu acho que tem que ser alguém que faça a função de mensagem aí.
É.
Né?
Sim.
E aí a gente... Sei lá.
Mas isso é uma coisa a se pensar, hein? Psicanalistas.
É, psicanalistas... É, minha avó japonesa, disse a Cíntia, tem 88 anos e dá um banho em mim, energia e entusiasmo. Então, esse é uma. É, por isso, há diferentes modos de chegar.
E uma coisa muito louca. É, não querendo dizer nada da sua avó. Mas a velhice também é um. É assim, é um estalar de dedos, né?
É.
Um dia tá bem e no dia seguinte foi pros caralho.
É.
Eu lembro que eu vi a travessia de Alzheimer de uma pessoa e ela. Tipo. Eu do lado dela. Né, vi 5 anos que foram assim. O primeiro ano que eu a conheci, ela tava assim, muito bem, no sentido de saúde e tudo mais.
Sim.
E antes dela falecer, ela nem andava. E foram 5 anos que o Alzheimer corroeu a pessoa.
Não, e às vezes o Alzheimer é assim, em pouco tempo.
É.
E às vezes é só, indo tipo, bem.
E,
por isso que as pessoas
nada.
Que estão próximas é preciso que. Se amam essa pessoa, é preciso que de algum modo tenham essa experiência de contemplação com ela.
Sim.
De parar o momento para poder tomar chimarrão e conversar. Luiz Paulo disse, é verdade, Emília, conversei com minha avó até o fim, mesmo com Alzheimer. Ela não esqueceu por completo.
É que é uma roleta russa também. A pessoa pode acabar esquecendo de você mesmo você conversando. Mas eu ainda tendo a acreditar que se você nunca fala com a pessoa, ela vai esquecer mais fácil ainda, né?
O Luiz Paulo sugere o filme E Se Vivêssemos Todos Juntos. Vamos ter que assistir esse filme, E Se Vivêssemos Todos Juntos. Porque é interessante uma comunidade de velhos que vai esquecendo e que vai enlouquecendo. Então é uma comunidade terapêutica, inclusive, isso, né? A gente precisa pensar nessa passagem em algum momento da vida.
E se daqui a... Como que era aquele dado? Daqui a 30 anos vai ter mais pessoas de 80 anos do que pessoas nascendo.
Isso.
Então, a gente tem que pensar nesse dado. Então a gente tem que começar a pensar na velhice.
E para poder daqui pensar a 30 na anos, velhice, a gente... Daqui a 30 anos vai haver... toda uma questão de negócios e de políticas em relação com a velhice.
Então.
Porque os nascimentos vão ser menor, menor quantidade que velhos de 80, 85 anos.
Então. E se isso vai acontecer, então a gente precisa, né, começar a pensar nessa situação aí, como é que vai...
O Diogo disse, quando a velhice me preocupa como é quem cuidará de mim. Me preocupo tanto com isso que essa preocupação já influencia minhas escolhas hoje, disse. E nem sempre positivamente. Teresinha disse, é melhor pular o assunto de minha mãe. Então vamos pular o assunto da mãe da Teresinha. Escritas e Caminhos disse, boa tarde, professor e filha linda. Filha linda é você.
Emília.
Amo assistir vocês dois com suas conversas. Lembro-me do pai... que já foi há mais de 20 anos. Olha só. Amo vocês. É interessante ver como é também isso, não? A gente falou no início das coisas que deixamos de fazer. E e que fazemos por última vez. Depois falamos da velhice, não? E eu acho que ela está introduzindo o tema das pessoas que vão embora.
É, esse é um outro tema.
Que vai embora.
Tema, aí o luto, né? Sim. Porque a gente já falou um pouco sobre isso, logo quando a Ravi tinha falecido, a gente tocou um pouco no assunto, né? E que é um outro assunto bem extenso.
Ismênia disse, achei estranha sua dificuldade de encarar a finitude. Não, minha dificuldade não é encarar a finitude. Eu sei que sou finito. Tem coisas que não posso fazer, tem limitações à finitude. Agora, a finitude temporal também acontece. Agora, o que eu estou dizendo é que não acho que o sentido dessa finitude seja dado por uma questão de morte. E aí parece que, como ser para a morte, a gente está dando uma espécie de apologia da morte, não? Isso é que... Mas esse é um tema de filosofia. Está muito bom ouvir vocês, disse a Maria. Maria de Lourdes. Gustavo, minha mãe nunca fumou, não bebeu, mantém a alimentação saudável, porém teve um AVC há 3 anos.
A vida é uma grande roleta russa.
Então, é isso que acontece. Ou seja, não é porque você faz A, B e C que o resultado é D. Às vezes se cruza no caminho qualquer coisa.
Sim.
E
um ônibus
se cruza.
Às vezes. Tem que tomar cuidado, inclusive.
O Contardo falava uma coisa muito interessante. Quero ter uma vida interessante. Eu também quero, diz Luiz Paulo. Ter uma vida interessante e que dure o melhor. Quanto mais dure, melhor.
Não.
Eu acho que essa ideia de que dura pouco, que pouco dura é bom.
Não.
É uma ideia do rock and roll da época em que as pessoas do rock and roll morriam com 27 anos. Então você tinha que ter uma vida intensa de arte, álcool e drogas até se esgotar os 27 anos. Eu não acho.
É que quem morre fica para a história, né?
Eu vou te dar o exemplo.
É, mas é
a história que fique onde quiser.
A empresária da Xuxa, se alguém viu o documentário, falou assim para ela que ela devia morrer. Porque senão ela não ia ficar pra história. Porque a Xuxa é muito saudável e vive muito. E ela falava, cara, se você não morrer, meio que foi tudo pros caralho. Não tá totalmente certo, mas um pouco, sim. Quem morre fica pra história.
Não tô interessado.
O vampiro nunca fica pra história.
É, porque ele vai, continua.
Mas aí...
Podemos falar do vampirismo em algum momento. Acho que é um tema interessante.
Você quer viver ou você quer ser lembrado?
Essa! Você quer viver ou quer ser lembrado? Essa é a frase.
Eu quero ser lembrado.
Eu quero viver. Eu quero viver. Essa, eu quero viver ou quero ser lembrado. Essa é a frase que conjuga tudo. Luiz Paulo falei exatamente sobre isso de uma forma muito sensível.
O filme, né? O filme fala sobre aquilo que você comentou dos velhos morarem juntos.
Então, idosos, vou ter que ver. Gustavo disse, é um encontro com o real, meu querido Daniel. Pois é, esse encontro com o real se dá de diferentes formas. Aguardo vocês, disse Teresinha. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Beijos.
Vamos com essa. Terminou bem.
Terminou.
Feliz Natal,
feliz Ano Novo, feliz Ação de Graças,
feliz Black Friday.
E a questão é, como disse Yara, você quer ser lembrado ou quer viver? Eu escolho a vida.